Nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo que fala sobre a fé, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E na reunião passada nós falamos sobre o poder da fé e hoje nós iremos abordar a parábola da figueira que secou. Nós vamos encontrar nesta parábola a citação de Marcos, que fala justamente sobre uma passagem do Cristo, uma passagem do Cristo em que os discípulos saíram com Jesus da cidade de Betânia e eles estavam famintos e viram ao longe uma figueira. E quando chegaram até ela para se alimentar, viram que ela tinha apenas folhas e não tinha figos para que eles se alimentassem. E aí, então, Jesus disse à figueira, que ninguém coma nenhum fruto de ti. E foi isso que os discípulos ouviram. No dia seguinte, quando passaram novamente pela figueira, eles viram aquela árvore que estava seca. E então houve um comentário de que Jesus havia amaldiçoado aquela árvore. E aí o Cristo fala, eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Mais uma vez, mostrava aqui a necessidade de nós exercitarmos a fé como um atributo de força interior que todos nós podemos ter. No entanto, quando nós lembramos da parábola e como Cristo usava as parábolas para mostrar ensinamentos que aparentemente estavam ocultos, nós vamos ver que a literatura espírita nos fala que a figueira que secou, ela é um símbolo que aparenta, o que representa as pessoas que apenas mostram uma propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Nós vamos encontrar muitas pessoas com essas características na nossa vida. É só nós olharmos as pessoas e vamos encontrar pessoas com muito potencial, pessoas que têm uma vontade muito grande após uma palestra esclarecedora de ajudar, elas têm condição de ajudar, têm uma propensão para o bem. No entanto, quando elas acordam no dia seguinte, tudo aquilo que foi dito que as motivou a fazer o bem na noite anterior já havia sido esquecido, porque as paixões, todas as preocupações materiais fizeram com que ela se voltasse para o caminho que ela havia trilhado até então. Isso está na parábola do semeador. Quantas vezes as pessoas não recebem o esclarecimento, não recebem a semente e se motivam por aquilo, se motivam pela palavra e acabam deixando, então, a semente se secar e deixam de fazer aquilo que elas estavam imbuídas de fazer enquanto motivadas por algo bom. Então, a figueira que secou, muitas vezes, é a criatura do dia a dia, aquele que está ao nosso lado, que tem uma propensão para o bem, que tem até condições de trabalhar, condições físicas, condições intelectuais, condições financeiras, muitas vezes, de ajudar e de fomentar alguma coisa, mas deixa de fazer por causa de suas preocupações e por causa de sua ligação com as coisas materiais. Nós também vamos ver que a figueira que secou, ela também pode ser... Esse aparelhinho aqui não está muito legal. Vai, põe, passa. Nós também vamos ver que ela também pode ser representativa daqueles oradores espíritas ou de qualquer pessoa que trabalha em um ramo religioso, qualquer ele que seja, e que muitas vezes ele tem mais brilho do que solidez. É aquela pessoa que tem palavras, mas palavras que são superficiais, palavras que têm um verniz externo. Muitas vezes essas criaturas agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando analisadas, algo de substancial para os corações. Também nós vamos ter essas pessoas nas diversas religiões que nós temos no nosso planeta. Vamos ver pessoas que estão ligadas às religiões e se utilizam das religiões para a sua projeção, se utilizam das religiões para fins escusos e usam muitas vezes a carência da pessoa que busca a religião para ter um amparo, para que possa ter a fé estimulada. Muitas vezes essas pessoas são usadas no sentido de que aquele religioso, aquela pessoa ligada à religião, faça a sua projeção. No próprio movimento espírita, nós vamos ver pessoas que se utilizam dessa estratégia e fazendo grupos que se isolam, grupos que ficam praticamente embevecidos e idolatram determinados líderes e acabam muitas vezes caindo numa grande obsessão. Então nós precisamos sempre avaliar quando há qualquer ligação com a religião, e aí qualquer ela que seja, nós falamos do espiritismo, nós precisamos avaliar o que tem de substantivo aquela pessoa. O que ela tem de realmente de conteúdo, o que ela procura alimentar os corações das pessoas com quem ela se relaciona, o que ela traz de conforto, o que ela traz de estímulo à fé, esquecendo-se muitas vezes de si próprio. Nós vamos ver exemplos aqui na nossa cidade, onde os pioneiros da doutrina espírita, eles se confundiam muitas vezes com a própria doutrina, tal era a condição de doação que eles faziam de suas próprias vidas em favor do movimento espírita de nossa cidade. Inúmeras pessoas que são os considerados pioneiros da doutrina na nossa cidade e na nossa região. Assim, nós vamos encontrar muitas vezes pessoas que têm realmente a condição de fazer algo de bom e acaba utilizando-se daquela ferramenta para sua projeção própria, sem alimentar a fé, sem alimentar o coração carente daquelas criaturas que o procuram. A figueira seca simboliza aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Simboliza até mesmo todas as doutrinas carentes de base sólida. Doutrinas que acabam se utilizando das pessoas, como eu disse há pouco, fazendo com que elas se tornem fanáticas, pessoas que tem a fé cega, aquela fé que não examina, aquela fé que não questiona, e, além de tudo, fé, algumas religiões, que não permitem que sejam questionadas, não permitem que elas sejam duvidadas, não permitem que elas sejam estudadas. Então, nós vamos ver que isso é semelhante a uma figueira seca da parábola do Cristo. Porque se o Cristo buscava, na simbologia da parábola, buscava o figo para se alimentar, e ali não havia figo, é a mesma coisa a pessoa que busca a religião para se alimentar com uma fé, com um conforto, com um consolo na sua necessidade, ou mesmo no esclarecimento que ele busca para suas dúvidas, e chega ali e tem toda aquela fantasia e nada encontra de conteúdo que vai lhe satisfazer o íntimo. Nós vamos ver que a figueira seca também simboliza os médiuns. Os médios que se desviam dos objetivos providenciais de sua faculdade, empregando-a em coisas fúteis e prejudiciais, pondo-se a serviço dos interesses mundanos. Quantos médiuns com grande potencial, não se aplicam, por exemplo, a fenômenos de efeitos físicos, a fenômenos que satisfazem os olhos, a fenômenos que satisfazem o imediatismo, mas que nada dão de conteúdo e de conforto moral e a longo prazo para as criaturas. Vamos ver que também nós teremos que esses médios, que se em vez de frutos sazonados, dão maus frutos, recusando-se a utilizá-la em benefício dos outros, se eles nenhum proveito tiram de sua mediunidade para o progresso espiritual, são semelhantes a figueiras estéreis, são semelhantes às figueiras secas, porque a mediunidade, segundo a própria doutrina espírita, que o Carlos acabou de falar, ele mostra... A doutrina nos mostra que a mediunidade é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho, nunca de privilégio para aquele que tem a faculdade. É sempre um instrumento de trabalho para que ele utilize esse instrumento em favor do próximo, para o seu progresso espiritual, em consequência, e também para provar a imortalidade da alma. São os objetivos da mediunidade. A mediunidade não tem o objetivo de nos responder se eu vou casar ou vou deixar de casar, se eu vou ser rico ou deixar de ser rico. Ela não tem o objetivo de falar que eu vou ganhar ou deixar de ganhar na loteria. Isso aí é frivolidade. A mediunidade, aqueles que se utilizam de uma forma consciente, responsável, da mediunidade, o fazem no sentido de confortar, de auxiliar, de esclarecer e, acima de tudo, de estimular as pessoas que procuram o médium, não o médium em sua casa, o médium no centro espírita, que é o local onde nós devemos praticar a mediunidade. É a mesma coisa se nós quiséssemos fazer uma cirurgia cardíaca em praça pública. Como que nós teríamos? Nós teríamos condições de segurança, condições de biossegurança? De maneira nenhuma. A medicina é para ser aplicada, os procedimentos cirúrgicos são para serem aplicados em locais adequados, em hospitais. A mediunidade é para ser aplicada no centro espírita, é para ser estudada no centro espírita e não para fazer delivery de passes, delivery de orações, onde normalmente isso que a gente compra como delivery, que são as pizzas que vão ser comidas em nossa casa, nós não podemos ter isso para o nosso, para o passe. Eu posso ter isso para o passe na pessoa que está impossibilitada de se locomover. Mas assim que ela se restabelece, ela deve vir ao centro espírita, porque é aqui que ela vai receber realmente o amparo. É aqui que ela vai receber realmente as informações e o estímulo para que novos rumos sejam tomados em suas vidas. Então, quando nós fazemos o delivery da oração, o delivery do passe, nós estamos, muitas vezes, acomodando as pessoas e não as ajudando. Então, vejam que a mediunidade, o Carlos falou de Francisco Cândido Xavier, e realmente, a relação que Francisco Cândido Xavier teve foi, por exemplo, com Emmanuel, que testou a disposição de Chico Xavier no trabalho da mediunidade, e ele se apresenta para Chico e pergunta se ele gostaria de levar adiante esta faculdade. E para que isso acontecesse, ele deveria seguir 3 pontos básicos: disciplina, em primeiro lugar, disciplina, em segundo, e disciplina, em terceiro. E que ele recomendou também a Chico, se um dia ele, Emmanuel, se desviasse das orientações de Jesus e de Kardec, Chico deveria esquecer Emmanuel e seguir as orientações do Cristo e de Kardec. Vejam a segurança que tinha o espírito, a altivez que tinha esse espírito e também a orientação que ele estava dando ao seu orientado. Portanto, a mediunidade é uma condição extraordinária para que a gente possa aplicá-la em favor do próximo. Se nós não o fizermos, nós estamos sendo omissos, nós estamos deixando essa ferramenta se estragar, nós estamos deixando esse instrumento se enferrujar. E aí, todos os instrumentos que se enferrujam, todas as ferramentas que se estragam, acabam sendo mais uma fonte de perigo do que algo de bom. Portanto, nós todos, espíritas, todos temos uma mediunidade. Todos temos um grau de mediunidade. Nem se for a intuitiva que todos nós temos, que nós possamos utilizá-la sempre para o bem, sempre buscando o melhor caminho, sempre atendendo a espiritualidade superior, para que a gente possa direcionar as nossas vidas para o bem e para o progresso. E nós precisamos sentir que a nossa vida, ela é uma vida voltada à prática do amor ao próximo, como Carlos falou, fora da caridade não há salvação. Uma das formas de nós ajudarmos ao próximo, no entanto, não é aquela caridade desenfreada, irresponsável, é a caridade que promove o ser humano. É a caridade que ajuda a pessoa a se levantar, a caminhar com as suas próprias pernas. Nós não podemos fazer populismo com a caridade espírita. Nós precisamos entender que a caridade na doutrina espírita, ela atende, sim, àquele necessitado, àquele faminto, mas aquela criatura deve receber, além de tudo, o esclarecimento e procurar se promover, aproveitar a oportunidade que está tendo. Quantas pessoas, quantas famílias que não foram atendidas na instituição Nosso Lar, que abrigava famílias no seu início, como nós já mostramos em fotos antigas para vocês, e que depois de serem atendidas, acabaram se voltando à doutrina espírita, se tornando espíritas e até mesmo líderes da doutrina espírita em nossa cidade. Tudo a partir de um atendimento, tudo a partir de uma oportunidade que eles tiveram e que aproveitaram. Portanto, nós precisamos ver que sempre existe a necessidade de nos amarmos, de nos respeitarmos. Isso é uma forma de nós nos sentirmos humanos e fazermos com que as outras pessoas também se sintam amadas. Certa feita, um jovem pede a um sábio uma fórmula de entender e praticar os escritos. E, para a surpresa do jovem, o sábio resumiu esta fórmula em três letras. A, M, E. Ame. Esta é a fórmula de nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos. Esta é a fórmula que nós temos de praticar os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. Essa é a fórmula de nós estimularmos nos outros o respeito também, de estimularmos os outros o caminho melhor, o caminho mais digno a ser seguido, um caminho que o leve ao progresso, à evolução moral. Se ele não for amado, se ele não for respeitado, dificilmente ele vai ter o seu íntimo sensibilizado. Este é o primeiro caminho e é o único caminho que poderá fazer com que nós não nos tornemos figueiras estéreis. Que todos tenham muita paz.